Então vamos lá, eu quero iniciar hoje uma série de ministrações com vocês. Essas ministrações vão nos acompanhar durante todo o mês de novembro. Nós começaremos hoje, eu vou apresentar aqui a introdução. Semana que vem, pastor Elísio, pastor João Felipe. No outro domingo, dia 12, eu estarei também atuando em alguns temas e caminharemos assim até o dia 12, dia 19, até o dia 26 de novembro. E eu encorajo você a não perder nenhuma ministração. Não se contente ou se acomode em participar por meio da conexão. Ontem nós aprendemos que estar conectado não significa estar presente. A gente pode até estar conectado, mas pode estar ausente. E quem está conectado participa de algumas coisas, mas não participa de todas as coisas. Um exemplo que eu sempre uso é exatamente a figura de um aniversário. Você pode participar do aniversário por meio de uma live, você pode se alegrar com quem está na festa, você pode encontrar pessoas naquela festa por meio da conexão, você pode cantar o parabéns ou bater lá as suas palmas, mas na hora de sentir o gosto do bolo que é repartido, você só fica na saudade. Então, eu quero encorajar você, não se contente apenas em cantar parabéns, venha para cá, para juntos degustarmos o bolo que Deus deseja nos servir. Então, eu peço que você preste muita atenção. Eu vou iniciar hoje essa série e eu tenho certeza que irá abençoar muito a nossa vida. Vamos orar? Feche seus olhos aí, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos esta série de ministrações para que pessoas sejam edificadas e o teu nome continue sendo exaltado nesta comunidade. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor nos tire do ritmo de caminhada e nos leve, ó Deus, para a velocidade de uma corrida. Que o Senhor nos acelere mesmo, que o Senhor nos coloque estrategicamente posicionados para que possamos desfrutar da bênção do lugar correto. Nós acreditamos que o Senhor não erra, o Senhor não falha, o Senhor não se decepciona, o Senhor não se surpreende, o Senhor não se frustra, o Senhor conhece cada evento da nossa vida. A tua palavra diz que todos os nossos dias estão escritos no livro e o nosso desejo é ser conduzido pela movimentação do teu Espírito. Por isso, use, ó Deus, esta série de ministrações para que haja em nós a certeza de que nas mãos do Senhor e no poder do Espírito Santo possamos não apenas impactar, mas acima de tudo transformar a cultura desta sociedade para que os sinais do teu reino se tornem ainda mais visíveis e o teu nome seja glorificado. É a nossa oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Você pode aplaudir mais uma vez? Coisa boa. Mais uma vez eu quero desejar um bom dia a você, você que está aqui no prédio, você que está conosco por meio da conexão. Eu quero encorajar você a participar dos projetos desse ciclo de expansão que estão sendo oferecidos. A Rebeca esteve aqui, depois vocês orem por ela, porque ela disse que ficará um pouco mais de um mês sem falar comigo, pela forma como eu a coloquei aqui, para poder fazer o que ela fez. Mas foi bonitinho, foi ou não foi, gente? Foi bonitinho demais, não é verdade? Mais bonito ainda foi quando eu estava ali olhando para vocês, vocês assim não entendendo nada, foi sensacional. Eu ficava dali olhando e falava assim, ó, tá vendo? Olha lá o povo. Aí quando ela perguntou quem está entendendo, levante a mão. Duas pessoas levantaram as mãos. Ó, foi sensacional aquilo. Nós estamos perdendo para a garotada, porque ontem lá, no sábado lá, com jovens e adolescentes, geral levantou a mão. Essa geração, irmão, a geração dos nossos filhos, é uma geração muito mais atualizada do que a nossa. É melhor do que a nossa. E nós vamos investir para que eles se tornem mesmo melhores do que nós somos hoje. Amém ou não amém? Então é por isso que eu quero iniciar com você hoje uma série de ministrações sobre as sete áreas de influência da sociedade. Queria que você prestasse muita atenção. Não quero que você encare como uma pregação, como um sermão bem elaborado. Eu quero que você encare como uma palavra de desafio, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ativação, para que possamos, nas mãos de Deus, de fato entender o que podemos realizar nesse tempo através do poder do Espírito Santo. Eu estou chamando essa série de As Sete Áreas de Influência da Sociedade, até porque em alguns lugares esse assunto é trabalhado como as esferas de influência da sociedade. Eu já venho há algum tempo me debruçando neste assunto, eu já venho há algum tempo refletindo, estudando, tentando entender pormenores desse assunto que eu julgo ser um assunto contextualizado, um assunto atual, um assunto extremamente conectado com o nosso ciclo de expansão. E a história das sete áreas de influência, a história começou em 1975. A história começou com dois homens, Loren Cunningham, o fundador da Jocum, Jovens com uma Missão, faleceu no último dia 6 de outubro. Tanto Loren Cunningham como também o Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil, a história diz que eles receberam uma mesma revelação divina sobre como nós, enquanto cristãos, podemos nos tornar instrumentos para a transformação de uma sociedade. E é interessante a história, porque lá em 1975, ambos tiveram no mesmo dia, embora estivessem em geografias diferentes, ambos tiveram no mesmo dia a ideia de dividir ou classificar a sociedade em categorias onde a igreja deveria atuar intencionalmente. Ambos olharam para a sociedade e então dividiram ou classificaram em categorias, em esferas, em áreas em que a igreja deveria atuar de forma profética, de forma intencional, a fim de trazer de volta as nações para o encontro do Pai. E embora os nomes que tanto Cunningham quanto também Bill Bright apresentaram fossem nomes diferentes, os dois se referiam às mesmas áreas da sociedade. Portanto, a partir de hoje, eu vou caminhar com você nessa ministração, hoje introdução, e a partir do próximo final de semana, nós entraremos, propriamente dito, em cada uma das sete áreas. E quais são as sete áreas? Família, educação, religião, mídia, arte, economia e política. Quando se fala de família, tem a ver com o lar. Quando se fala de educação, tem a ver com as escolas, as faculdades, as instituições de ensino, religião, uma comunidade cristã, mídia relacionada a comunicações diversas, artes, tem a ver com entretenimento, com esporte, economia, negócios e política, tudo a ver com o governo. Quando esses dois homens olham para a sociedade, começam então a classificar a sociedade em áreas específicas, para esses dois homens, para preste atenção nisso, não importa se você tem sonhos de mudar o mundo, se a sua casa ou a sua família, o seu lar estiver destruído, de nada valerá a sua vitória. No domingo que vem, nas duas celebrações, nós estaremos exatamente entrando na primeira área de influência, família. Interessante, porque tanto Cunningham como também Bill Bright, eles dizem que no que diz respeito à segunda área de influência, ou seja, a formação, a educação, as instituições de ensino, olha para cá. Eles afirmavam que uma boa educação pode transformar uma nação. Não é sem propósito que as demais religiões estão investindo pesado na base. É melhor ter uma base sem construção do que tentar construir alguma coisa sem fundamento. Esses dois homens, quando entram na terceira área de influência, o que eles chamam de igreja ou religião, eles afirmam que nós só provocaremos transformação se agirmos de verdade como igreja do Senhor, principalmente sendo luz aonde formos, longe dos outros irmãos. Isso é sensacional. Porque, como diz o grande jargão, ser luz onde tudo está iluminado não causa qualquer diferença. Ou ser sal dentro do saleiro, você já ouviu essa expressão por aí. Quando eles se referem à quarta área de influência, mídia, comunicações, o pensamento que eles trouxeram é que nós, enquanto cristãos, discípulos de Jesus, precisamos levar a verdade, principalmente aos jornais, e mostrarmos notícias importantes às pessoas, e não nos conformarmos de que hoje as mídias se transformem no cenário apropriado, onde os abutres de plantão estão sempre à procura da próxima caça para ser sacrificada. Quando eles falam... De boa, gente? Quando eles se referem a artes, entretenimento, esporte, eles dizem que a nossa missão é nos utilizarmos das ferramentas, por exemplo, o futebol, um esporte tão tradicional no nosso país, utilizarmos, por exemplo, da linguagem esportiva para apresentarmos o Evangelho de Jesus. Uma penúltima área classificada por eles é a economia, negócios. E segundo eles, a própria Bíblia afirma que é desejo de Deus que sejamos luz também na área dos negócios, tornando-nos empresários honestos, homens de negócios íntegros, que fazem prosperar suas empresas e que também se coloquem como instrumentos de bênção nas mãos de Deus, não apenas para que o reino de Deus possa expandir, mas para que necessidades de necessitados também sejam supridas. E por fim, ele chega à sétima área de influência, que é a política e o governo. E quando eu estava terminando de ler, eu fiquei me perguntando como seria ou como será a nossa vida quando tivermos servos do Senhor assumindo os postos mais altos da administração do nosso país. Mas não apenas servos do Senhor nominais, eu falo de servos do Senhor que não vão se corromper e não vão corromper os outros, mas que vão manifestar compromisso com lisura, com ética, com moral, com princípios do reino. Portanto, eu julgo, nesse tempo de expansão, e entendendo o momento que a nossa comunidade está, ser extremamente interessante nós habitarmos nos próximos fins de semana sobre as sete áreas de influência da sociedade. Pegue a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 5. Eu estou rouco, mas eu vou chegar até o final. Oi, irmãos, esses jovens e adolescentes estão despertando uma versão cruel. Ontem... Tomar remédio, irmã, sou jovem. Tomar remédio. Estou com dor nenhuma, não estou nem cansado. Mateus capítulo 5. Dada essa introdução, de onde vem a ideia das sete áreas de influência, quem são os seus precursores e quais os objetivos apontados por eles para cada área, eu quero ler hoje Mateus capítulo 5. E quero pensar com você sobre tornando-nos influentes onde Deus nos plantou. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, a Bíblia diz assim: vocês são, passa para mim aí, por favor. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Sal sem sabor não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca essa candeia acesa debaixo de uma vasilha. Ao contrário, candeia acesa é colocada no lugar apropriado para que possa cumprir a função de iluminar a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Óbvio que esse texto está dentro de um contexto, o contexto que nós conhecemos tradicionalmente como sendo o Sermão do Monte. Jesus, reunindo os seus discípulos, começa a ensinar aos discípulos algumas doutrinas. E entre as doutrinas, Jesus falou sobre as bem-aventuranças, Jesus falou, por exemplo, sobre o julgamento que deve ser exercido. Jesus disse: cuidado você que repara muito o cisco que está no olho do seu irmão, você deveria primeiro se preocupar com a trave que está nos seus olhos. Foi aqui, nesse ponto ou nesse contexto, que Jesus disse que se a nossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de nada serve. Foi exatamente nesse contexto ou nesse retrato, nesse recorte, que Jesus, por exemplo, ensinou os seus discípulos sobre como deveriam orar, como deveriam jejuar, como deveriam ofertar. E também aqui Jesus olha para os discípulos e diz o quanto os seus discípulos deveriam ser influentes no cenário em que estavam inseridos. Quando Jesus diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo, o que Jesus está dizendo é: vocês estão onde vocês estão, e eu os coloquei onde vocês estão, para que vocês possam exercer influência. O que é influência, gente? Influência é poder de persuasão. Você pode influenciar positivamente, você pode influenciar negativamente. Existem pessoas que conseguem influenciar positivamente, conduzir outras pessoas num processo de desenvolvimento da vida. Existem outros que conseguem influenciar negativamente, por meio de maledicência, por meio de maldade, por meio de fofoca, por meio de injúria, por meio de difamação. Ou seja, influenciar nada mais é do que você conduzir pessoas de um ponto A para um ponto B. Já dizia Karl Fiorina que influenciar é você ter a capacidade de destravar no outro o potencial que o outro tem, sem que o outro saiba que possui tamanho potencial. O que Jesus está dizendo é: vocês, meus discípulos, vocês devem ser posicionados e devem cumprir com o chamado que vocês receberam. Vocês não estão de forma aleatória. Vocês não estão onde estão apenas desfrutando de um divertido passeio. Não, vocês têm um propósito bem estabelecido. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E é interessante que essa ideia de ocupar as áreas de influência está tão nítida aqui no texto que Jesus conclui o pensamento dessa perícope falando o seguinte: quando vocês assumirem a posição que vocês devem assumir e cumprirem o objetivo que vocês devem cumprir, sal da terra, luz do mundo, sabe o que vai acontecer? As obras de vocês irão resplandecer, fazendo com que os outros que estão ao redor de vocês glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aí eu quero me prender nessa manhã sobre essa primeira figura. Se desejamos assumir mesmo as áreas de influência, e pensando na perspectiva de Jesus, de que somos o sal da terra, na antiguidade diz a história que o sal possuía um grande valor. Por exemplo, os gregos costumavam dizer que o sal era divino. Os romanos, por sua vez, eles pronunciavam uma frase em latim que dizia: nada é mais útil do que o sol e o sal. E segundo os históricos, na época de Jesus, o sal estava associado a algumas características especiais. Vou destacar três nessa manhã. Primeira característica é essa: o sal era associado à ideia de pureza. Interessante, por quê? Eu recorri a um comentário, Warren Wisman. E Wisman diz no comentário que a faiscante brancura do sal fazia com que a sua associação à pureza fosse de fácil entendimento. Eu não sei se você tem costume de passar pela região dos lagos, mas quando você está atravessando, passando pela região de Araruama, você olha à sua direita, você percebe o sal, aquele negócio branquinho, e você fica admirando. E é exatamente o pensamento desse comentarista. A sua brancura faiscante faz com que o sal seja associado à pureza. Os romanos, por exemplo, eles diziam que o sal era o mais puro do mundo. Por quê? Porque na concepção deles, o sal procedia de duas coisas mais puras que existem. Quais são? O sol e o mar. E se eu penso, juntamente com vocês, de que podemos e devemos assumir as primeiras fileiras das sete áreas de influência da sociedade, preste atenção. Devemos, a exemplo do sal, nos tornar um exemplo de pureza. Pessoal, eu venho já algumas semanas, talvez alguns meses, desenvolvendo uma linha de pensamento aqui nessa tribuna, diante de vocês, de que é possível juntar espiritualidade e trabalho. Eu tenho dito algumas semanas para vocês que não é saudável trabalho sem espiritualidade, como também não é saudável espiritualidade sem trabalho. Não é saudável você que fica apenas focado nessa terra para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ter posse, ter posse, ter posse, juntar, juntar, juntar. E a Bíblia diz para você de que adianta o homem ganhar o mundo todo e no final perder a sua vida. Mas também não é salutar você que está vivendo nessa terra e se esquecendo de que está vivendo nessa terra. É como se você já estivesse no céu. Aqui é a terra onde se trabalha. Deus falou para Adão: Adão, do suor do teu rosto comerás. Logo, eu não tenho que buscar apenas as coisas dessa terra e me esquecer daquele que pode me abençoar e me permite ter o que eu tenho, mas também eu não posso me divorciar tanto da realidade dessa terra, ao ponto de viver, sabe, como se Deus fosse responsável por fazer tudo na minha vida e eu apenas fico sentado com Netflix aparecendo, esperando a bênção cair do céu. Irmão, tem que levantar e tem que trabalhar. Aleluia. Tem jovens orando por emprego, mas acordando meio-dia. Não, tem que acordar cedo. É, tem que acordar cedo. Deus... Eu estou acreditando. Enquanto pastor de jovens e adolescentes, eu estou orando. Deus vai nos dar uma geração de jovens e adolescentes que vão assumir as primeiras fileiras das áreas de influência dessa sociedade. A propósito, semana que vem começa o Enem. Dia 5 e dia 12. Dois domingos seguidos. Quantos vão fazer o Enem aqui? Fique em pé, por favor, vou orar por vocês agora. Pode ficar em pé. Ninguém vai fazer Enem? Ah, ok. Pode ficar em pé. Isso. Você que está perto de alguém que está em pé, irmão, coloca a mão aí. Vamos orar. E você que não está perto, mesmo sentado, estenda a mão, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Os dois próximos finais de semana estarão envolvidos nesse processo. E nós imploramos que a mente deles seja iluminada. Que o Senhor traga para eles, ó Deus, lembrança de todo o conteúdo que já foi absorvido. E que eles sejam capazes, na hora do exame, desfrutar de calma, de equilíbrio emocional. Clareza na mente, nós pedimos agora, Senhor. O Senhor conhece os objetivos que eles têm no coração. E nós imploramos, conduza-os conforme a tua poderosa vontade. Que eles sejam posicionados estrategicamente, para que exercendo, ó Deus, a ocupação, a habilidade, a capacidade e a profissão, eles transformem o ambiente num campo missionário e sejam a maior representação do céu naquele ambiente. É a nossa oração e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Sabe, se desejamos assumir as fileiras influentes, precisamos da pureza do sal. Precisamos dessa brancura. Davi, certa vez, fez uma oração. Davi orou no Salmo 55, Senhor, tem misericórdia de mim, pelas tuas muitas compaixões, apaga toda a minha transgressão, porque contra ti somente pequei e fiz aquilo que tu reprovas. Eu sei, Senhor, sei que sou pecador desde que minha mãe me concebeu. E aí Davi faz o seguinte: mas Senhor, lava-me e me tornarei puro, limpa-me e eu serei mais branco do que a neve. Os cristãos devem ser mesmo aqueles que mantêm no alto os ideais de uma pureza absoluta, tanto na linguagem quanto na conduta e também no pensamento. Sabe por quê, gente? Porque influenciar positivamente pessoas a seguirem Jesus é viver com a certeza de que estamos o tempo todo sendo observados e monitorados. Faz parte do pacote. As pessoas do nosso convívio observam os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas reações, o nosso trato, entre outras questões. Por isso que aqui a gente tem aprendido que o que é nosso por direito não pode ser maior do que é nosso por responsabilidade. Eu tenho direito de reagir do jeito que eu penso, mas por responsabilidade com a comunidade que eu lidero, eu não posso reagir do jeito que eu penso. Nós somos monitorados. Foi exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. Paulo disse, primeira carta de Paulo a Timóteo 4:12, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Uma das características do mundo em que nós vivemos, sabe qual é? É exatamente a diminuição das exigências morais. O mundo não é puro. E se eu estou disposto a ser posicionado por Deus nas áreas de influência da sociedade, eu preciso saber que o mundo não é puro. Mas é possível se manter puro no mundo impuro.
Eu creio.
Basta ter os lábios tocados.
Aleluia. Eu creio.
Sou um homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Aleluia. Pureza é uma necessidade urgente. E pureza é uma necessidade urgente tanto na sociedade como em nós mesmos. Eu penso que se todos os 7 bilhões, como são estimados, 7 bilhões de habitantes do mundo tivessem firmeza de caráter, pode ter certeza, eu penso que se todos os habitantes do mundo tivessem firmeza, fossem pessoas íntegras, não haveria tantas guerras, fome, não haveria tanto esfacelamento de família, não haveria tanto crime ou qualquer outro tipo de pobreza. A ausência da pureza tem causado estragos terríveis, gente. A ausência de integridade, transparência, honestidade, pureza tem nos obrigado a viver e conviver numa sociedade promíscua. Numa sociedade onde adolescentes estão se entregando sem reservas a envolvimentos sexuais casuais que acabam resultando em engravidamento precoce. Criança cuidando de criança. Consegue entender? A falta de pureza tem nos obrigado a viver diante, por exemplo, de governantes corruptos que aceitam subornos para enriquecerem ilicitamente. Precisamos de gente santa na área de influência chamada governo. Precisamos de gente santa na área de influência chamada Supremo Tribunal Federal. Precisamos de gente santa na área de influência chamada artes, teatro. Para que as nossas crianças não sejam agora bombardeadas com literaturas que as levam a acreditar o que Deus abomina. A impureza tem provocado estragos terríveis. Falta de pureza, por exemplo, tem nos obrigado a ficar frente a frente com homens covardes que espancam as suas mulheres, maltratando aquelas que eles deveriam proteger e amar. A falta de santidade, a falta de integridade, a falta de honestidade, a falta de pureza tem produzido homens cristãos, homens de negócio, que apesar de se intitularem cristãos, são homens desonestos. sonegadores, que desrespeitam leis e desrespeitam o próximo, irmãos. A impureza tem comprometido, inclusive, credibilidade da igreja. Eu quero considerar o nosso ciclo da expansão e quero perceber a forma como Deus está nos movimentando. Eu estou sendo habitado por uma firme convicção de que é tempo de avançarmos em direção à conquista dessas áreas influentes. E quando eu falo de avançarmos, não apenas para impactarmos, não é impactar, é transformar. Transformar a cultura de uma sociedade. Porque se transformarmos a cultura presente, transformamos, irmão, a realidade da próxima geração. Nós somos a igreja de Jesus. Quem recebe? Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos o sal da terra, gente. Nós somos o sal da terra. Se desejamos nos tornar agentes de transformação nas mãos de Deus, nós precisaremos utilizar as estratégias adequadas para que cada área de influência seja iluminada pelo brilho da presença do reino de Deus. Portanto, mais do que simplesmente apresentar caminho para a salvação, o nosso chamado é tornar visível a cultura do reino de Deus nas áreas de influência. Temos que desconstruir essa loucura, essa esquizofrenia, esse surto psicótico espiritual, de que para fazer a obra de Deus eu tenho que largar o que estou fazendo e me dedicar exclusivamente, por exemplo, ao ministério pastoral. Deus quer usar você onde Deus está plantando você. Tem lugares que você não entra com teologia para pregar o evangelho, mas entra com a medicina. Portanto, não se sinta desencorajado por ninguém a fazer o curso de medicina. Faça. Tem lugares que você não vai entrar com a teologia, mas você vai entrar com a psicologia. Tem lugar que você não vai entrar nem com psicologia, nem com medicina, nem com teologia. Você vai entrar sendo um profissional da área do esporte. Ô, irmão, que vem um batismo de desintoxicação sobre nós, em nome de Jesus. Parece que a gente se esquece a oração de Jesus: não peço que os retires do mundo, mas que no mundo os livre do mal. Irmão, nós vamos ficar aqui. E se nós vamos ficar aqui, vivendo aqui, até Jesus voltar para nós, é nossa obrigação, com prudência, responsabilidade, senso de mordomia espiritual, estar onde Deus nos colocou, fazendo o que Deus nos chamou para fazer, usando habilidades e profissão para pregar o reino de Deus. Nós somos o sal da terra. Não importa qual seja o seu dom. Recebe aí, irmão, em nome de Jesus. Não importa qual seja o seu dom. Eu vou repetir. Não importa qual seja o seu dom. Não importa qual seja a sua habilidade. Não importa qual seja a sua profissão. Se Deus colocou você onde você está, é porque Deus deseja ter você lá e usar você lá para a glória do nome dEle. Mas tem uma segunda característica do sal. Na verdade, me permita, quando eu falo do sal enquanto ideia de pureza, pessoal, pureza é resultado de obediência aos mandamentos divinos. Ontem, no módulo lá sobre teologia sistemática, eu falava para o pessoal o que é pecado. Aí, os escritores, os teólogos sistemáticos, eles dizem: pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja por ato, atitude, pensamento. Ô, irmão, biblicamente falando, pecado é deixar de andar com Deus. Reage aí, irmão. Pecado é deixar de andar com Deus. Todas as vezes que eu deixo de andar com Deus, eu cometo pecado. Porque quando eu deixo de andar com Deus, eu ando por mim mesmo. E a Bíblia diz que a minha natureza sempre me inclina a fazer o que eu devo evitar. O mal que eu quero fazer, não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu deveria evitar, este eu pratico constantemente. Deixa de andar com Deus, comete pecado. Deixa de andar com Deus, deixa de ser puro. Na verdade, pecado é tentar ser sem ser em Deus. Todas as vezes que tentamos ser sem ser nele, acabamos não sendo nada. E é por isso que Jesus veio morrer na cruz do Calvário, porque através de Jesus, eu e vocês que tentamos ser sem ser nele, por Jesus voltamos a ser sendo nele. Pureza tem a ver com obediência. Obedecer a Deus é um grande desafio. Obedecer a Deus em alguns momentos violenta a nossa vontade. Obedecer a Deus contraria os nossos planos. Obedecer a Deus em alguns momentos desaponta aqueles que convivem conosco. Obedecer a Deus pode frustrar os nossos planejamentos. Sim ou não, gente? Porém, não existe outra forma de nos mantermos puros e sermos influentes, nos tornando o sal da terra, a não ser obedecendo aos mandamentos de Deus. Vocês são o sal da terra. Onde tem sal aqui? Vocês são o sal da terra. Ô, irmão, eu olho daqui e eu contemplo pela fé uma brancura. Vocês são o sal da terra. Eu quero liberar uma palavra aqui do meu coração para você. Amanhã, quem entrar no seu escritório, que é seu cliente, ele não apenas vai encontrar um profissional sentado do outro lado da mesa, mas ele vai sair dali com a certeza de que viu alguma coisa assim diferente, uma luz mais forte brilhando. Amanhã, quando você entrar lá na sua sala de aula e for contaminado por aquela cultura tóxica, o pessoal vai perceber que com você eles não podem brincar porque tem um negócio diferente. Vocês são o sal da terra. O sal não apenas estava associado à ideia de pureza, mas uma segunda característica. Passa para mim, por favor. O sal era o mais comum, segundo os habitantes da época, o mais comum de todos os conservantes. A galera aí da culinária sabe disso melhor do que eu. Se eu chamasse aqui, com certeza iria dar uma aula. Dizem os comentaristas que no tempo antigo, porque não tinha a tecnologia que tem hoje, usava-se, por exemplo, o sal para impedir que mantimentos ou qualquer outra coisa apodrecessem ou se corrompessem. Interessante isso aqui. Ou seja, o sal era utilizado para deter processo de putrefação. Ô, irmão, você está longe, vem. Sal era utilizado para interromper processo de apodrecimento. O historiador grego, Plutarco, ele disse isso de uma maneira extremamente curiosa. Ele disse o seguinte: a carne é um corpo morto. E porque é um corpo morto, forma parte de um corpo morto. E se a carne for deixada entregue a si mesma, muito em breve perde a frescura. Mas o sal preserva a carne e impede a sua corrupção. Quando eu olho Jesus dizendo: vocês são o sal da terra, e percebo um movimento de Deus sobre a nossa comunidade, vocês devem avançar a fim de conquistar as áreas de influência da sociedade, não apenas para impactar uma cultura, mas transformar uma geração. A revelação que me vem à mente é a seguinte: a humanidade nunca irá melhorar sozinha. Vou repetir. Se não houver sal, amanhã a nossa versão será pior do que a versão que fomos hoje. Quem está aqui comigo? Ou seja, a humanidade nunca irá melhorar sozinha. Pelo contrário, sem a presença da igreja, o sal da terra, nas áreas de influência, o mundo irá apodrecer ainda mais. Ô, irmão, o mundo não possui capacidade de se salvar. Consegue compreender, sim ou não? O mundo não possui capacidade de se curar. Humanidade, gente, é autodestrutiva. É a lei da sobrevivência. É a essência de predador. É por isso que mata. É por isso que faz maldade. Porque a humanidade, por essência, é autodestrutiva. O mal a cada dia aumenta, a iniquidade a cada dia se expande. Cada vez mais a humanidade piora em violência, corrupção e maldade. Agora, tem um elemento que pode interromper o processo de putrefação da humanidade: sal da terra. Onde está o sal da terra aqui nessa manhã? Você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida onde Ele te plantou. Ambientes sujos, podres, imundos, podem ser santificados e purificados pela tua presença lá. Nós precisamos de homens e mulheres íntegros. Quem recebe? Precisamos de homens e mulheres íntegros, justos. Homens e mulheres que amem a Deus sobre todas as coisas. Homens e mulheres que têm um caráter impecável. Homens e mulheres que estejam posicionados estrategicamente em áreas de influência para que haja transformação na cultura e uma geração avance em direção ao cumprimento dos propósitos de Deus. Vocês são o sal da terra. Pureza. Interrupção de apodrecimento, de putrefação. Mas por último, uma terceira qualidade mais evidente do sal, e talvez a qualidade principal, é que o sal, ele é capaz de dar sabor. Qualidade mais evidente, principal do sal, é dar sabor. Ô, irmão, não sei se você já comeu comida sem sal. Quem já comeu? É gostosa, não é, irmão? Ô, irmão, você se lembra quando você teve lá o Covid e você ficou sem paladar? Você botava pimenta na boca e o negócio não esquentava. Ô, irmão, eu estou falando aqui sobre comida sem sal, mas não é para causar crise conjugal agora aqui, né, irmão? Então para de cutucar. Elogia. Diz que você é hipertenso e não gosta muito de sal mesmo. E que ela está cuidando de você. Ô, irmão, comida insípida é difícil. Ô, irmão, aquela fatia de picanha com 3 dedos de gordura para desentupir as artérias. Coitado do doutor Leonardo ali agora. É porque desentope as artérias. Ô, irmão, imagina aquilo saindo do fogo. Sem sal. O sal precisa ter sabor. E assim, eu vou terminar aqui a nossa ministração da manhã e espero ter voz para continuarmos conversando logo mais. Mas eu vou terminar lembrando sobre esta última característica, talvez a característica mais evidente e principal. Sal serve para dar sabor. O texto é interessante porque o próprio Jesus diz assim: sal que não dá sabor, ou que perde as suas qualidades, para nada presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu vou repetir, você não se assustou, mas eu quero causar um terror em você agora. Jesus disse: o sal que perde suas qualidades, que não transmite pureza, que não consegue conservar, que não tem sabor, para nada serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. A maior tragédia da vida será ser pisado, por não termos cumprido o propósito pelo qual Deus nos posicionou onde nós estamos. Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito? Servo mau e negligente. O problema é que tem um monte de gente aí orando, querendo conquistar lugares mais altos, mas não consegue se manter fiel nos lugares mais baixos. Ô irmão, para Deus não importa o que você vai fazer no reino dele quando você tiver $1 milhão na sua conta. Deus está interessado no que você está produzindo hoje com poucos centavos que ele colocou no seu bolso. Tem que dar sabor. Irmão, tem que dar sabor. O sal precisa ter sabor. O sal não pode ser de baixa qualidade. Sal ruim, irmão, olha para cá, por favor. Sal ruim prejudica a saúde. Da mesma forma, a igreja precisa ter sabor. E quando eu falo de sabor no contexto da igreja, sendo o sal da terra e assumindo as áreas de influência, o irmão recebe. A igreja precisa ter testemunho, ter qualidade, ter vida. Eu concluo. E a conclusão que eu faço é: Deus deseja nos conduzir em direção às áreas de influência da sociedade. Eu acredito que Deus deseja nos dar famílias fortes. Quem recebe? Lares abençoados. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Eu acredito que o Senhor deseja posicionar sal da terra numa área de influência chamada educação, para combater as ideologias demoníacas que estão sendo vomitadas nesse tempo. Eu acredito que Deus deseja posicionar estrategicamente comunidades, comunidades relevantes, que não se vendem, que não se corrompem, que não transformam as suas membresias em qualquer outra coisa que não seja povo de Deus. Irmãos, eu acredito que Deus deseja posicionar servos e servas poderosos em feitos, em área de influência, de comunicações, de mídia. Lá no tempo antigo, os soldados receberam grande soma de dinheiro para mentirem, dizendo que os discípulos de Jesus foram lá pela madrugada e roubaram o corpo de Jesus. E a Bíblia diz em Mateus 27 que ainda hoje muitos acreditam na mentira que foi contada pelos soldados, soldados corruptos que receberam dinheiro para mentir. Irmãos, como tem gente nesse tempo investindo dinheiro pesado na propagação da mentira? Nós podemos usar o que nós temos para pregar a verdade. Eu acredito que Deus pode posicionar pessoas na área de influência, as artes, o entretenimento. Como diz o stand-up, é possível rir sem perder salvação. Eu acredito que Deus deseja posicionar pessoas estrategicamente na área de negócios, irmão. Não existe briga de classes. Isso não é evangelho. Isso é ideologia. Esse negócio de dizer que rico não gosta de pobre, pobre detesta. Irmão, isso é para quem não foi batizado com o amor de Deus. Quem tem temor de Deus sabe que o que recebeu não pode parar nele mesmo, mas precisa se tornar instrumento de bênção para que todos sejam aliviados das suas necessidades. Oh, irmão, eu acredito que Deus pode colocar pessoas influentes na política. Eu sei que quando eu falo sobre esse assunto, irmão, a incredulidade é alta. Eu descobri que aqui na nossa comunidade tem um jovem de 16 anos que foi eleito deputado estudantil. Eu nem sabia que existia isso. Quantos sabem que existe esse negócio? Aí, ó, minoria. 92 municípios no estado do Rio de Janeiro. 96 deputados estudantis. Cada município elege um. O município do Rio, por ser metrópole maior, elege em 4. E o que foi eleito aqui em Campos é da nossa comunidade. Um jovem de 16 anos, que teve que disputar eleição na cidade de Campos, inclusive com jovens que estavam levantando as vozes, tentando ser eleito, prometendo legislar, e vocês sabem sobre o quê? Um garoto de 16 anos está aqui. Não negociou princípios. Não renegou a sua fé em Cristo. Foi posicionado estrategicamente. Sabe qual é a minha obrigação como líder dele? Não é exigir que ele vá para lá e se utilize da política para beneficiar aqui, não, irmão. Esse é o problema dos pastores. Quererem, eles desejam colocar políticos nas áreas para poder usufruírem dos benefícios. A minha obrigação é orar por ele, discipulá-lo, cuidar do coração dele. Lembrá-lo todo dia que se Deus o posicionou onde ele está, é para que ele seja o sal da terra. Não é possível que somente eu, nesta comunidade, esteja enxergando isso. Nós temos uma cidade para conquistar, e a partir de uma cidade temos uma nação para ganhar. E nós vamos fazer isso caminhando em bloco, alcançando as 7 áreas de influência da nossa comunidade, ou da nossa sociedade. Sabe, eu concluo. Eu concluo. É fato que temos experimentado um crescimento saudável. Quem é segunda igreja sabe que Deus tem nos dado um crescimento exponencial, precoce, para exponencial. No entanto, nós podemos e devemos crescer muito mais. E isso só vai acontecer se decidirmos nos levantar destas poltronas e manifestarmos fora desse prédio as boas obras em cada área de influência. Nós temos uma grande colheita para ser realizada. E nós faremos essa grande colheita para a glória do nome de Jesus.